sou a Cidinha.
Bom, hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu gosto demais da conta. Demais da conta. Também não conheço ninguém que o conheça de perto e não goste. É o último educado da política brasileira. Todo mundo é grosseiro, vulgar, baixo nível. Ele não é fino, educado, gente boa demais. Eu vou conversar com Pedro Paulo Carvalho Teixeira, que é o secretário de Fazenda do município. Tudo bem, Pedro Paulo?
Tudo maravilhoso, Cidinha.
Tudo bom na vida?
Tudo maravilhoso. Mesmo às vezes quando não tá, a gente tem que jogar para cima, né?
Mas eu acho que tá melhorando, né? Vocês deviam, quer dizer, a prefeitura devia... Quantos salários quando vocês assumiram?
Dois salários em atraso, Cidinha, 13º, e o salário de dezembro, que não foi pago com recursos de 2020. É, você imagina um ano todo a gente ter que pagar 15 folhas.
E pagou tudo?
Pagamos já tudo. Tudo é
tudo?
Adiantamos o 13º desse ano. Já antecipamos a data de pagamento do servidor da prefeitura, que lá atrás o ex-prefeito tirou do segundo dia útil, botou para o quinto dia útil, nós já voltamos para o segundo dia útil. Ou seja...
Como é que vocês conseguiram isso? Foi com o dinheiro dos royalties?
Não. Antes do dinheiro dos royalties, que também foi importante, a gente começou forte nesse dia. Você conhece o perfil meu, do Eduardo, olho do dono. Saímos na largada no primeiro dia, já fazendo uma arrumação geral na prefeitura. Mandamos três projetos importantes para a Câmara Municipal, uma reforma tributária, uma reforma da Previdência, uma reforma também, uma melhoria da responsabilidade fiscal dos municípios. E esse rigor todo, essa disciplina, olhar todo dia as contas, né? Gerou para a prefeitura uma situação hoje bastante confortável.
Quer dizer que vocês não vivem mais só do IPTU, né?
Não, a gente tem o IPTU, tem o ISS, tem o ITBI.
Não, isso já tem.
Tem receitas que são transferidas.
O ITBI está um absurdo, viu? Quero dizer, o preço do ITBI está um absurdo.
Quem aumentou o ITBI foi o outro, tá?
Mas então você fala para ele que estava errado e corrige.
Nós vamos corrigir.
Eu não vou comprar mais imóvel nenhum, mas
sabe,
eu vou trocar
o meu.
Quase entreguei o imóvel de tão caro que é.
Não, e ó, Cidinha, o IPTU, nós estamos fazendo uma correção, tá? Teve alguns IPTUs na cidade, principalmente na Zona Oeste e na Zona Norte, que aumentaram demais. Nós vamos ainda, no máximo no início do ano que vem, fazer um decreto, uma regulamentação, corrigindo essas distorções que tiveram do IPTU, tá?
Quando chega o fim do ano, que é pra gente ficar feliz...
É brabo.
É brabo.
É brabo
junta
demais.
Junta com pagar a escola, pagar material escolar,
PVA,
IPTU.
Tudo junto.
Ah, ninguém aguenta isso.
É.
Eu nunca vi governo diminuir imposto. Se vocês fizerem isso, eu vou bater palma pros malucos dançarem.
Uma coisa nós não vamos fazer é compromisso. Não tem aumento de imposto na nossa administração. 8 anos do Eduardo, aqueles 8 anos, nós não aumentamos um imposto. E esses anos agora, esses próximos 3 anos, 4 anos da administração Eduardo, não tem aumento de imposto nenhum.
Mas
agora,
vê se diminui.
A gente fica ali no dia a dia, no rigor, né? No pagou, tem que pagar e tal, que é normal. Mas não vai ter aumento de imposto.
E a SEDAI, entrou algum dinheiro?
SEDAI entrou, dinheiro importante, já são quase 3 bilhões de reais.
3 bi, não é?
3 bi.
Não é para jogar fora,
até,
né?
Até o final desse ano deve ter aí mais alguns milhões para entrar. Ajudou muito, mas é importante dizer, antes de entrar o dinheiro da SEDAI, as contas da prefeitura
já estavam
no azul. E mais, esse dinheiro que está entrando da SEDAI... Nós temos todo um planejamento para investir.
Não gastou ainda?
Não. A gente definiu um plano para gastar esses recursos. Porque como esse recurso vem uma vez e não vem mais, Cid, a gente tem que ter responsabilidade. Por exemplo, não posso criar um equipamento que vai gerar custeio enorme no final. Eu tenho que pegar esse dinheiro, por exemplo, investir em educação, reforço escolar, pegar essa criançada...
Saúde.
Essa criançada que ficou sem aula na pandemia, fazer eles voltarem à situação que eles estavam
antes. Não estão voltando ainda?
A gente está iniciando os programas de reforço escolar, mas esse recurso da SEDAI vem para ajudar isso. Outra coisa, CISREG.
Que nós, coisa,
nós andamos muito na rua.
Pois é.
A gente andou muito na rua.
Quando é que vai atualizar isso?
Nós vamos, com esse recurso da SEDAI, nós estamos pegando 1 bilhão e 100 desses 3 bilhões
e meio. Dos 3, tira 1 e 100.
1 e 100. Nós vamos fazer um mega centro de especialidade. Pegar, vamos fazer um hospital do olho.
Hospital?
Do olho.
Do olho? Eu tô surda, então, com o aparelho. Não tem do ouvido lá, não?
Vai ter do ouvido também. Não, vai ter do ouvido, vai ter de varize. Problema circulatório. A quantidade de mulheres, Cidinha, a gente
eu
sabe
sei.
Disso.
E homens também.
Que anda de calça jeans. porque está com um problema circulatório, está com uma variz inchada, que fica com vergonha. Nós vamos colocar nesse centro para atacar isso.
Para quando é esse centro?
Daqui a 18 meses.
8?
18.
A gente tá... muito, eu acho tudo.
Não, porque é o seguinte, deixa eu te falar, a gente precisa... É, nós já encontramos o local para fazer isso, aí precisa comprar
onde
esse
é?
Lugar. Vai ser por aqui, pela Zona Norte, aqui pertinho daqui.
Ele
vai
não ser, quer dizer, ninguém me dá notícia
quase,
em primeira
quase,
mão. Daí vão pra Globo e contam tudo,
quase,
eu tenho ódio.
Vai ser quase do lado aqui da Tupi, quase do lado.
Tamo, bom.
É que a gente ainda tá em negociação desse espaço. Mas esse centro, Cidinha, ele vai resolver praticamente 80% dessas quase 300 mil pessoas que estão na fila do CIGEG.
Porque parece que é tudo muito grave, mas tem coisa que é grave, mas é de pequeno porte, não é isso?
É.
Esse negócio de varize.
Varize, catarata. É, por exemplo, às vezes um exame, precisa fazer uma ressonância, precisa fazer uma tomografia. Esses, vai ter um grande centro de imagem também, isso vai
porque
ser
tem
tudo
tem um centro
junto.
De imagem do Estado, não está funcionando?
Está funcionando, mas não dá conta.
Uhum.
Porque hoje, qualquer... A gente vai no médico, a primeira coisa que o médico faz para te dar um diagnóstico é pedir um exame.
Alguns nem examinam.
É.
Ele olha para você e diz, faz isso, isso.
Ele faz aquela tal anamnese, né? Ele faz aquela... Mas a maioria hoje, porque a tecnologia permite que a investigação seja muito mais precisa. Então a gente precisa investir em imagem. Consulta, Cidinha. É, a fila do CIGEG também é muita consulta que você não faz. O que a gente vai fazer, Maurício? Nós vamos botar telemedicina. Telemedicina. Tá ali
e mamógrafo, que as mulheres estão surtadas com isso, Pedro
muito,
Paulo.
Muito.
Elas, todo mundo manda, levanta o bracinho, faz autoexame, daí descobre.
É.
Mas não pode
a
fazer
falta,
nada.
Por exemplo, de fazer colonoscopia, né? Você precisa ter esses exames que investigam. Porque,
mamógrafo, você sabe que a lei é minha, né? De ter mamógrafo em cada hospital, ninguém cumpre.
Yeah.
Ninguém cumpre e as mulheres continuam sofrendo.
Muito, muito.
Você vai dar uma atenção, vocês
vamos
vão dar
atenção.
Uma atenção.
Esse centro ele vai ser um investimento muito grande que a gente está fazendo. Fora esse centro, Cidinha, a gente vai comprar muito procedimento na rede privada. Aquilo que a gente não conseguir suprir nesse centro, no hospital, nós vamos acelerar a compra. Pega esses hospitais de médio e grande porte.
Eles fazem a cirurgia e vocês pagam,
a gente paga o valor tabelado, entendeu? Uhum. Então, para acelerar, para a gente zerar essa fila, e aí depois tem um investimento de 300 milhões por ano para a fila não aumentar de novo.
Uhum.
Não adianta você chegar e fazer um mutirão, resolver o problema, daqui a pouco...
Está tudo cheio de novo.
Não, aí tem um investimento para que ela não cresça de novo. Então, assim...
Vem cá,
dinheiro, dinheiro que vem para a SEDAR e entra uma vez, a gente resolve esse...
Esse que era um problemaço.
É.
Pedro Paulo, e o carnaval é muito importante para a cidade?
Muito, Cidinho. É muito importante.
Quanto o município fatura com o carnaval que dá certo?
Olha só, você tem aquele faturamento direto, ISS, por exemplo, a rede hoteleira, você tem os serviços que aquecem na cidade, muitas lojas estão abertas prestando serviço durante o carnaval, mas tem um efeito que às vezes ele não é direto na arrecadação de impostos, mas é um efeito indireto, né? Quantas pessoas aumentam sua renda no carnaval? Quantas
hotelaria.
Pessoas... Não.
Camelô ganha mais.
Os ambulantes.
Uhum.
Ambulantes.
Ambulante, é.
Quanta gente está na rua no carnaval prestando serviço? Como a economia gira, os restaurantes estão abertos. O mercado do carnaval, a economia do carnaval, você vai em cada comunidade... Você pode. Eu não estou falando de desfile no sambódromo, não. Estou falando daquela escola lá, o acadêmico de
do
Vilar
do
Carioca,
mundo.
Né? Que está numa. Que tá num, acadêmicos de todo quanto é lugar da cidade, que está ali fazendo fantasia, que está costureira, bordadeira, que está aquecendo durante o carnaval. Você sabe, Cidinha, na semana passada eu estive em Salvador. Eu estava lá no encontro de secretários de fazenda. Eu estava com o prefeito também de Salvador. Aí o prefeito teve uma hora que ele estava dando uma coletiva de imprensa, Maurício. Ele me chamou, falou assim, Pedro Paulo, vem aqui. Estava toda a imprensa. Aí o que, que ele fez assim? Fez combinado, óbvio. Ele chamou o pessoal e falou, tá aqui o secretário Pedro Paulo do Rio de Janeiro, secretário de fazenda. Fala aí, Pedro Paulo, para a imprensa toda que no Rio de Janeiro vai ter carnaval. Porque Salvador... O prefeito está em discussão com o Estado, em dúvida se vai ter carnaval ou não. Só se fala disso em Salvador. Aí eu falei, olha, quero dizer para os baianos, se não tiver carnaval na Bahia, em Salvador, pode vir para o Rio, porque nós vamos ter Réveillon, carnaval. Nós estamos com inscrição esse dia de blocos, recorde. Mais de 500 blocos de rua já foram inscritos. Todos os camarotes
mas
do
com
Sambódromo
toda a segurança, Pedro Paulo, de segurança. Que não vamos ter o que está acontecendo na Áustria, que é um paísinho desse tamanho
Áustria
hoje.
A Áustria não
vacinou. Lockdown geral. Todo mundo preso em casa, hoje.
Qual a diferença de lá da
não
Áustria?
Sei.
A Áustria tinha um comando, que era um comando que parecia com o nosso aqui federal, só que todo mundo cumpriu. Graças a Deus a gente não seguiu os conselhos
eles,
do governo federal.
Na Áustria não tinha...
Vacinação muito baixa.
Tão tem pequenininho, menos de 60, podia ter cuidado.
Menos
né?
de 60 pessoas não se vacinaram e agora está vindo, não é a quarta onda, lá é uma onda anterior.
É aqui? Não, é a terceira.
Não, é anterior, lá é porque não vacinou. Cidinha, a gente desinternou o último paciente de Covid no Gazola.
Eu fiquei então, tão feliz com isso.
A gente está abrindo cada vez mais e os números só caindo. A gente não tem 20, a gente não tem 30 pacientes de Covid na nossa rede hospitalar, já foi mais de 1.500 internados e 1.500 esperando. Ou seja, mesmo com a abertura que a gente está fazendo, todos os números, a contaminação, graças a Deus, está baixando. Então, assim, a gente precisa voltar à vida normal.
Eu achei tão bonita a administração da saúde aqui no período da Covid. Não da saúde geral, porque sabia que estava tudo fechado. Mas do tratamento Covid. Eu sou como todo mundo. Eu peguei meu carrinho, fui me vacinar, me senti respeitada.
Respeitada, né? Você está bem? Está tudo certo?
Nossa, eu fui num de uma comunidade, porque eu não tinha o meu
também,
horário.
Né?
Eu fui naquela comunidade lá, perto do... Como é que chama?
Terreirão? Lá no Terreirão?
Não. Não foi no Terreirão. Foi ali perto da linha amarela, hein? Perto da Selva de Pedra. Não.
Perto da linha amarela, Gardênia?
É, Gardênia.
Gardênia Azul.
Menino, eu fui tratada como... Me
não,
senti no primeiro
lugar.
Mundo.
É.
Pois não, a senhora quer fazer sentado, em pé? Ah, tomou, doeu.
Mostra a vacina, validade.
Mostra a vacina. Sabe? É. Civilizado isso. O povo só quer isso. Respeito, mais respeito. Nada. É. Mais nada. Pedro Paulo, eu tenho agora uma ida lá.
Uma?
Ida lá.
Ah, é?
É a sua mulher.
Ah. A Tati.
E eu já gostava dela antes desse negócio dela sair no Jornal Globo.
É verdade.
Mas o que é aquilo? Aquelas postagens que ela faz. É. Que coisa. Ele ria lá, ele fica tão feliz.
Sabe o que eu tô rindo? Porque.
Ela é irreverente,
mas,
né?
Mas o povo. Sabe o que o povo também gosta? Quando ela me sacaleia.
Mas ela só se te sacaneia.
Só me sacaleia. Aí o povo fica assim, bem feito, faz isso com ele mesmo.
Eu vi coisas na não sei se foi no Instagram ou no TikTok, sei lá. É. Ela fazendo com você que eu não imagino um secretário de Estado se submetendo a isso.
E eu fico pra ela, às vezes ela me pega assim e fala assim, vamos postar. Eu falei, Tati, o que você vai fazer? Ela não conta de jeito nenhum.
Não.
Porque se ela contar, eu não deixo ela, não deixo ela fazer.
Mas é muito divertido. Eu vou até dar o site dela. É Tati...
Infante.
Tati...
Infante.
Infante. Tati Isso. Infante. Você vai lá, vai se divertir muito. Eu vi hoje que ela pega o pepino e põe num potinho assim e finge que está comendo o pepino. E daí entra o seu filho, qual é aquele?
É. Aí ele
é o Mateu? Quem é?
É o Mateu. É o
Mateu. Mateu entra e daí ela fala, quer? Ela oferece o pepino para ele. Não, não quero. Ela sai de lado assim, e embaixo do pepino tem chocolate. É uma sacanagem.
É.
Adorei, adoro. Você sabe que se ela tivesse sido a marqueteira da nossa campanha,
Exatamente.
A gente tinha ganhado a eleição?
É. E ela...
Que campanha mal-humorada, sem graça que nós fizemos, né?
Escondeu a nossa alegria, né?
É, a gente ria fora e lá ficava tudo assim, sério. E eu dando uma de papa em cima do caminhão, só tchau, a multidão, aquele negócio. Um horror.
Esses marqueteiros querem...
Querem enfeitar muito.
Mas, ó...
Vocês vão deixar... Quando é que a gente vai sentir, quando eu tiver que parar a entrevista, pai, senão eu converso com ele. Quando é que a gente vai sentir na rua... Essa coisa da arrecadação do dinheiro. Por exemplo, não tem ônibus, não tem estação. Quer dizer, já melhoraram algumas, mas não estão todas Isso. funcionando. O piso do Rio de Janeiro está uma calamidade.
Tá horror.
Ninguém consegue mais ver uma notícia porque pode descolar a retina.
O que acontece, Cidinha? Quando a gente, por exemplo, quer fazer uma obra na nossa casa, A gente faz aquela economia, junta a poupança. Mas quando você vai contratar para fazer uma cozinha, né? Ou para ajeitar a sua garagem, você tem que fazer orçamento, você tem que...
licitação. E daí não eles poder... entraram na justiça.
É, então a gente tem um tempo entre estar com a casa em ordem e os serviços, vocês começarem a perceber essa mudança. Mas os comandos foram dados. Por exemplo, na Colurb, nós estamos botando 200 milhões. A Colurb está comprando maquinário de tudo quanto é jeito.
Então manda limpar os canteiros. Canqueiro, que estão nojentos. Nojentos,
tirar aquele matinho. Que
não,
fica...
não é matinho, não. Não, mas... eles resolveram que matão é árvore.
É.
Tem um monte de matão na avenida que ninguém corta, ninguém poda. E tem lugar não. que você não enxerga se o carro está vindo para atravessar.
Eles compraram uma máquina que deixava 4 centímetros. O prefeito mandou diminuir, tem que ser rentinho, porque verão cresce rápido. É. Ou seja, tem aí um trabalho a ser feito. Por exemplo, asfalto. Nós estamos botando ano que vem 600 milhões de reais na Secretaria de Conservação. Vou voltar com asfalto liso na cidade inteira. As principais ruas vão ser totalmente recapeadas. Então tem um investimento pesado que nós estamos fazendo em várias áreas, mas isso tem um tempo entre a decisão de fazer e o contrato estar na rua. Entendeu? Então, eu
já
acredito
tem o dinheiro,
que,
né?
Eu acredito que a partir do primeiro trimestre do ano que vem, segundo trimestre do ano que vem, daqui a uns 3 meses, 4 meses, vai ser já uma outra dinâmica.
Uma coisa de assim, você olhar,
por exemplo,
como foi na outra administração, que você dizia, essa é uma cidade bonita, cuidada.
E mais, nós, nessa administração agora nós vamos ainda mais cuidar dessa parte de zeladoria, Cid. Uhum. Porque, por exemplo, ônibus. A gente fez muitos BRTs, só que o BRT foi destruído.
Completamente.
A gente está voltando agora a recuperar o BRT. Só para você ter uma ideia, quando nós assumimos a prefeitura, só tinham 120 ônibus do BRT rodando. Nós deixamos com 400. E nesses meses agora, mesmo refazendo com a intervenção que nós fizemos, já estamos com 203 ônibus. Nós vamos chegar aos de outros 400 ônibus. Aí você me falou o seguinte, as estações, 60 estações estavam destruídas, só faltam 25 para a gente recuperar.
As 25 estão perto da minha casa.
É.
É, e quem trabalha na minha casa...
Tá ali no recreio...
Tem que andar 6 quilômetros.
Tá na Praça Seca, essas que nós vamos recuperar. E ônibus, sistema de ônibus. Isso é muito importante, porque em todo lugar que eu vou, Cid, as pessoas estão reclamando dos ônibus, porque os ônibus sumiram.
Tem problema de tarifa, sujos,
tem problema de tarifa, de corrupção, de pandemia, teve todos esses problemas. Agora, dificilmente nós não vamos ter que ter uma atitude como a gente teve no BRT com os ônibus. Mas a gente precisa, antes disso, acertar a questão da bilhetagem.
Que vocês querem...
trazer para a prefeitura a bilhetagem.
Eletrônica, não é isso?
É bilhetagem eletrônica e sobre o comando da prefeitura e não mais na concessão. A partir daí... A gente pode... Vai dar o segundo passo.
Mas eles
passo.
Entraram na justiça? Já caiu essa...
Não,
eles
entraram
não
na
querem.
Justiça, mas não ganharam
ainda
liminar
ainda. Ainda não foi
ainda.
Resolvido.
Então, assim que a gente... Vamos fechar o ciclo do BRT, deixar o BRT funcionando e vamos entrar no sistema de ônibus. Estamos licitando vans também. Acabar com aquela bagunça de vans.
Mas tá demais.
Voltar a licitar, trazer para a formalidade. Ou seja... É um trabalho grande que a gente tem no sistema de transporte, mas ele vai avançando.
E precisam algumas coisas, sabe, Pedro Paulo, que fiquem para a cidade, como doação mesmo, de um governo que passe e deixe alguma coisa. Nós tivemos viadutos, túneis que vocês deixaram, que foram tão importantes
para o movimento. Zona Oeste não tinha túnel, né?
Hein?
A Zona Oeste não tinha túnel.
Não tinha túnel, uma
fez
coisa
a
de louco.
Ali na Transolímpica, os túneis, né?
Pois é. Agora a gente está precisando de melhorar a circulação naqueles lugares que já estão feitos. Uhum. A linha amarela é uma pista maravilhosa, só que você fica parado em alguns lugares porque há um engarrafamento perene. Não. E eu perco, por exemplo, meia hora todo dia num engarrafamento, que é a entrada de Bom Sucesso. Acaba com a minha vida a entrada de Bom Sucesso.
Por exemplo, ontem a gente estava fechando os detalhes do orçamento da Sete Rio. Nós vamos praticamente trocar todos os semáforos da cidade. Vamos botar aqueles semáforos inteligentes para eles poderem circular mais rápido. Nós estamos voltando com os verdinhos. Lembra aquele cara que fica no cruzamento mandando ir? Uhum. Espera você, manda aí. Porque aquilo dá agilidade, né? Porque às vezes um atravessa na hora do sinal vermelho, tá, para tudo. Então tem uma série de iniciativas que nós estamos fazendo para a cidade poder circular melhor, entendeu? Antes de fazer grandes obras... A gente precisa melhorar serviços.
O que já tem, né?
Serviços. Por exemplo, túnel. Você falou de túnel. Nós estamos dando mais geral nos túneis.
Aí eu vi de iluminação. Tá ficando
não,
lindo.
Mas não vai ser só iluminação, não. Sabe aquelas bordas laterais pretas encardidas?
Horrorosas. Aquelas placas brancas que todo mundo já bateu? Não, vai
vamos raspar aquele negócio ali, botar bonito, entendeu? Claro, porque quem entra no túnel da cidade do Rio de Janeiro fica com medo, né? Não vamos fazer só na Zona Sul, não. Vamos fazer no Noel Rosa, vamos fazer nesses túneis da cidade. Dá uma levantada nisso, que eu acho que isso é prova de cuidado, né? Eu acho que isso que tem que...
Olha, eu estou falando com o Pedro Paulo, secretário de Fazenda. Mas estou falando com uma pessoa que já mostrou o que sabe fazer, a disposição para o trabalho. Eu não gosto de conversar com gente preguiçosa, sabe? Não gosto. É, vamos fazer e tal. Não gosto. Eu gosto de gente ativa como você, como o Eduardo. Eu gosto de uma cidade. Eu amo o Rio de Janeiro. E ele ainda não está no ponto. Eu espero que vocês deixem. Vai, como vocês sabem fazer e como a gente merece.
Obrigado, meu amor.
Tá bom, meu amor.
Olha, que prazer estar aqui com você. Tá acabando já o tempo?
Tá acabando, infelizmente. É? A rádio não é minha, é um problema.
Posso te dar um presente?
Pode.
Eu trouxe aqui uma publicação que a gente fez. Isso aqui é o nosso plano para os 4 anos do governo do Eduardo. Aqui tem todos os projetos, as metas. A gente é muito disciplinado nesse negócio. Isso, eu sou secretário de Fazenda e Planejamento.
Ah, a gente tem esquece.
Então eu trouxe para você. Isso aqui a gente fez uma ampla discussão.
Ah, você está entregando ouro ao bandido. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou cobrar coisa por coisa que está aí.
Isso. Aí tem aqui... Esse plano aqui, a gente tem uma previsão de investimento de 14 bilhões de reais. Fruto desse, sem os recursos da CEDAE, isso aqui, tá? Uhum. Só com o orçamento da prefeitura, e são os principais. Aqui tu fala de BRT, aqui fala de Bairro Maravilha, aqui fala de tanta. Fala de educação,
e saúde.
Esse aqui é quase a nossa Bíblia para os próximos 4 anos. Eu queria deixar com você aqui.
Que bom, você sabe que
cobrar
eu sou,
da gente.
Que eu vou cobrar, mas vou cobrar com amor, porque eu sei que vocês estão trabalhando.
Tá bom.
Pedro Paulo. Um beijo.
Adorei.
Dá um beijo na Tati. Diz que eu sou fã, mas fã incondicional.
Eu não sou mais o Pedro Paulo, sou marido da Tati.
Marido da Tati. Eu acabei de falar com o marido da Tati, que por acaso é o secretário de Fazenda e Planejamento do município do Rio de Janeiro.
Obrigado,
Pedro
meu
Paulo.
Amor. Beijo. Cidade maravilhosa.